Olá,
Mai!
Podcast
Yes!
Yes!
Amores, vícios e obsessões. Quem nunca, né? Quem nunca esteve totalmente enamorado, totalmente viciado naquela pessoa e com aquela obsessão assim, que ou vai pro terreiro curar ou vai pro consultório, né? Porque se a gente for contar as inúmeras vezes que na vida a gente faz isso, olha, ia faltar é tempo. Este é o podcast S começando, e eu não estou sozinho aqui, ainda bem, porque senão ia ser problemático eu ficar falando e me respondendo assim, não é? Por enquanto, não tenho nenhum indício de nenhum surto, nada assim, ainda, né, gente, que nunca é tarde pra começar a ter. E eu não estou só, eu estou aqui em primeiríssimo lugar com a editora assistente da IS, Damaris Lins. Olá, Damaris.
Olá, Cris, tudo bem? É muito, muito bom estar aqui. Eu estou muito feliz também de participar de mais um podcast da IES para a gente falar aí de um super lançamento que está chegando logo, logo para todo mundo. Então, boa tarde, pessoal.
E além da Damaris, estamos aqui com autor, poeta, modelo internacional, no mínimo, Gabriel Bernardo, vulgo Augusto Flores. E aí, Gabriel?
E aí, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Estou aqui novamente, um pouco gripado dessa vez, mas muito feliz em comparecer aqui e conversar com essas pessoas maravilhosas da IES. Ah, como é bom ouvir a voz de vocês.
Ah, queria poder dizer o mesmo. Não tô brincando, gente. Claro que é bom.
Safado.
Ai, me esqueci que eu tenho que ser um host gentil e simpático. Mentira, isso é nada disso, não. Então, pra começar, adolescência e amores. Fomos pegos pela dualidade entre virtudes pessoais, fúria incontrolável, processo embrionário, adolescência, onde lagartas aguardam a metamorfose. A grande ingenuidade é achar que a beleza é eterna nas planícies dessa terra, coberta por ervas antes desconhecidas, consumidas em excesso pela vida. Mundo cão, testa a paciência, educando para se educar, sem resposta, sem saber sobre nada, dizer saber de tudo, iluminação rotineira, abrir a mente não é sobre dormir na areia. O complexo sentimento de afogar-se dentro da própria existência, desejando romances, indecência, escritores russos, cinema francês, dores passageiras, mistérios do sexo terminam antes do gozo. Gente, amores, vícios e obsessões. Damaris é a editora assistente que tá aí organizando, fazendo com que essa obra se torne mais grandiosa do que ela é. Uma obra que, possivelmente, você que vai escutar esse podcast, ela já vai estar em financiamento coletivo pelo Catarse. Então, segue as mídias sociais aí da IES, imperiosagrados.com.br, um Insta da IES Editora. E também faz uma prece, uma oração, alguma coisa assim, para que esse podcast seja fabuloso, tá? Ah, eu tenho uma primeira pergunta aí. Gabriel, se você pudesse resumir essa obra, como você faria?
Nossa, eu queria agradecer pela leitura de uma das poesias presentes no livro, e falar que, assim, essa poesia em específico é uma poesia que eu acho que em si fala muito sobre o conteúdo dele. Então esse seria um resumo ideal, inclusive um resumo com as minhas próprias palavras, mas eu diria que experiência é uma palavra que resume bem o que está dentro da conjuntura do Amores, Vícios e Obsessões. Porque, bom, amores, vícios e obsessões são coisas diferentes, mas que todo mundo, de alguma forma, passa na sua vida, enfrenta. O que é que vocês acham sobre isso?
Ô, Damaris, o Gabriel achando que está entrevistando a gente aqui.
Olha!
Eu tô começando a pegar esse jeitinho de fazer perguntas, né?
O Mari está com a pergunta nele, nem responde.
Bom, não dá, bom, dá nem fôlego para você, ó, Gabriel.
Ai.
Gabriel, eu queria começar dizendo que foi uma delícia ler do começo ao fim toda essa coletânea de poemas, né? E eu lembro que quando a gente começou a fase de editoração, há mais ou menos quase 6 meses atrás, então o tempo passa voando, você mencionou que começou a escrita, né, desses poemas em 2018. Então temos aí 5 anos, né, desde que você começou a fazer a escrita de todos esses poemas e hoje decidiu reunir numa coletânea titulada Como Amores, Vícios e Obsessões. É importante também, né, contextualizar que esse é o seu segundo livro que você vai lançar. O primeiro ele foi lançado ali em 2021 com o nome de Codinome. E ali eu queria até te perguntar se foi nesse livro que você fez a apresentação, trouxe à vida o Augusto Flores, ou se ele já existia antes desse primeiro livro que você lançou em 2021.
Então, interessante. Realmente foi um tempo nada, digamos assim, nem um pouco planejado, sabe? De quando eu comecei a escrever em 2018, assim, eu digo começar a escrever no sentido que, na época, eu nem sequer sabia que eu ia ter pronto Amores, Vícios e Obsessões, até chegar aqui agora, onde a gente está andando sobre a obra já, depois de um processo muito lindo, muito trabalhoso também. Mas, assim, vou confessar a vocês que o Augusto, ele nasceu, acho que no decorrer de todas essas obras juntas. Ele já existia, esse pseudônimo, que também é um personagem, mas que também sou eu, de certa forma. Ele estava pairando entre as poesias dos livros que estão no Codinome, mas que você também vai enxergar no Amores, Vícios e Obsessões, por serem, né, o mesmo autor. Então, a apresentação inicial deles, para quem é leitor, foi no Codinome mesmo. É o primeiro aparição de Augusto. Ele nasceu das poesias, todas juntas, não separadas, como estão nos livros que eu estou trazendo agora, digamos assim. E Codinome, enfim, foi essa apresentação para ele, mas só para contextualizar para o leitor, né? Eu já sabia que ele existia, mas para o leitor, o Codinome foi o primeiro lugar que ele viu. Ah, esse aqui é Augusto Flores.
E é bacana que tanto no Codinome quanto no Amores, Vícios e Obsessões, você continua perseguindo o mesmo tema de amadurecimento, né? Eu acho que isso também acompanha essa fase de apresentação ao mundo do Augusto Flores e o quanto ele tá, essa progressão dele também, né? Essa existência dele que continua. E aí eu queria te perguntar e te pedir para você falar um pouquinho sobre Augusto rima com angústia. Foi aí que deu a pontada inicial do Augusto Flores também?
Nossa! Então, também. Eu não esperava nem por isso, mas você bem lembrou de Augusto rima com angústia, que são um conjunto de crônicas do Augusto, que também juntou, elencou todas essas poesias, que ainda está em processo de escrita, porque talvez seja a mais demorada para mim. Eu acho mais difícil fazer essa transcrição da vida para o formato de crônica. A poesia, eu acredito que por ser mais livre, leve e solta, digamos assim, a gente consegue desenrolar, né, com o sentimento e como você bem disse, né? O Augusto, ele vem nesse crescimento, nesse amadurecimento desde o primeiro livro. E por isso que foi mais fácil, eu acredito, para mim, reunir e descrever e contar um pouco sobre todas essas histórias de amadurecimento através do Augusto nesses dois livros que estão, né, indo para o mundo agora.
Que bacana. A gente às vezes costuma já associar amadurecimento, né, com aquela fase juvenil, em que também erros, muitos erros acontecem, né?
Fale por você, Damaris, porque eu sou perfeito. Eu não. Eu só casei, mas não é o caso.
Depois da licença. Nem foi.
Mas hoje ele já não está mais entre nós. Ele morreu, não, mas eu gosto de pensar assim.
Mas é isso, Cris. Errar primeiro, errar logo, errar cedo, para não precisar errar depois. Hoje você realmente perfeito.
E o que eu acho interessante é que a gente acompanha os erros do Augusto Flores também, e ele é muito transparente com relação a isso, né? Ele traz mesmo ali para fora as decepções, as mágoas, né? As raivas também. Eu acho que esses são os pontos que você aborda muito muito bem nesse livro. E o que eu acho interessante é que não só os erros, mas ele não traz... Ele não foca tanto numa postura de lamentação. Ele vai mais por uma linha de aprendizado. E isso também ajuda a gente como leitor a entender até que a faixa etária, né, que o Augusto Flores ele está vivenciando mais ou menos aqueles acontecimentos. O que eu achei interessante também é que você mencionou um pouquinho antes que o título ele surgiu depois que a obra estava finalizada. Foi isso mesmo? Por que, que você decidiu contextualizar como amores, vícios e obsessões todos esses altos e baixos do amadurecimento?
Tá, entendi, assim. É verdade. Você falando assim, até dá mais cor para o que eu consigo visualizar do Augusto, sabe? Para mim, o Augusto, ele é um personagem muito, muito interessante, mas também muito teimoso. É aquela pessoa que é insistente e dificilmente vai ouvir o que outra pessoa vai querer falar pra ele do que é certo ou errado, sabe? E acho que isso transparece muito nesse processo de amadurecimento dele, de tentar acertar, errando e olhando pro próprio erro e tentar enxergar onde que ele pode melhorar, né? Onde ele pode aprender. E mesmo assim errar de novo outra vez, porque a gente é assim, a gente erra também eu acho que essa sinceridade é muito, muito necessária, sabe? Agora falando sobre o título, a real é que esse título, ele vem de, nossa, muitas coisas na minha vida que culminaram até essa época de 2018, que era, acho que quando eu estava realmente começando a ter os primeiros indícios que ela nasceria. E eu lembro que eu estava ainda muito viciado num álbum chamado Castelos e Ruínas, de um artista nacional de rap, o BK. A Bebê Quila, não sei se vocês conhecem, mas dentro desse álbum, Castelos e Ruínas, tem uma música chamada Amores, Vícios e Obsessões. E essa música, ela não necessariamente fala sobre, tipo, tudo que se passa nesse livro. Não é uma coisa que foi necessariamente inspirada, que eu tirei do Amores, da letra da música, o que tá no livro, mas eu acho que casou muito bem essa ideia desses três pilares, Amores, Vícios e Obsessões. E eu acho que quando eu consegui enxergar nas poesias que eu trouxe para esse livro esses pilares, eu achei que captou muito legal a ideia que Augusto quis trazer para as poesias dele e faz essa sequência de processos, né? De passar pelos amores, passar para os vícios e para as obsessões, e enfim, e aceitar esses processos que cada um tem consigo mesmo, né?
Até pensando nessa ordem que você coloca, né? Amores, vícios e obsessões, até o sentimento, tudo que a representatividade de cada uma dessas três pilares é diferente também, né? É como se no amor, fazendo uma analogia, você tá plantando ali uma sementinha, né? E aí no vício, tá uma frase ali de crescimento, e aí na obsessão ela já maturou. Você acha que hoje a obsessão, né, que ela, essa palavra em si, ela traz um certo já estigma, né, negativo ali, pesado, que obsessões são coisas como se saísse fora do controle, né? Então é como se vício você pudesse ainda ter um pouco de controle, mas quando vira obsessão, ali já tá num ponto que não dá mais pra fazer nada, né? Mesmo pensando nisso agora, você acha que uma obsessão, por mais ruim que ela seja, ela ainda assim pode nascer, ou ela sempre nasce de um amor que antes não tinha essa configuração, ele era mais puro, mais genuíno? Você acha que esses sentimentos, eles evoluem, né? De um ponto que é algo inocente, algo bom, até chegar a algo realmente difícil, algo ruim, algo que é negativo?
Agora você até me pegou, porque eu nunca tinha pensado sobre isso assim, tão claramente nesse processo, mas enxergando dessa forma, como você bem diz, a obsessão, ela realmente remete a essa coisa estigmatizada de forma negativa, porque é uma coisa que, se a gente for parar para pensar, tanto na literatura quanto em outros campos de pensamento sobre uma obsessão, é aquela coisa que você realmente não consegue parar de pensar sobre, aquilo come o seu juízo, digamos assim, tá ali nos seus pensamentos sempre, independente do que você esteja fazendo. Então, mas eu não acho que necessariamente o amor sempre leve a esse processo de chegar à obsessão.
Isso não é amor. nunca vai ser amor.
É, o Chris talvez seja uma pessoa até melhor para falar sobre isso. É, mas dentro do projeto do livro, você, eu acho que no decorrer desse processo, enquanto eu escrevia, eu me vi numa linha muito tênue entre os meus amores, os meus vícios e as obsessões que eu estava criando no decorrer dessa passagem, né? Então, Augusto, ele estava, talvez, ao mesmo tempo que tentando se aprofundar, tentando se salvar. E porque eu digo se aprofundar no quê? No amor, no vício, na obsessão? Se ele fosse para dentro de tudo aquilo, onde ele estaria? Será que ele estaria bem consigo mesmo? E se salvar, talvez seria se salvar de uma dependência. Dependência do quê? Do amor, do vício, da obsessão que ele estava atrás também. Porque se o amor não era para com ele, para onde iria ser esse amor? E se esse vício era um vício que trazia mal para ele? Para onde iria a pessoa para estar por trás disso? E a obsessão, se não fosse pela vida que ele quer levar, se não fosse pelos sonhos que ele busca, essa obsessão seria pelo quê? Seria pelo vazio, entendeu? Então eu acho que faz essa contradição, essa dualidade que a gente enfrenta nesse processo de amadurecimento no decorrer da nossa vida, né? Então é com esse propósito que eu enxergo isso, mais ou menos, essa evolução.
Não sentia nada, vícios. Indigente, era terça-feira de abril, a consciência pesada de um jovem consequente, respirando o ar da ressaca, poderia enterrá-lo ali mesmo. Passa despercebido, todo caos, enclausurado, destinado a bebidas baratas, corantes, brasas, alguns goles mais longos que outros, algumas dores mais fortes que outras. Anoitece na cidade universitária, próximo à penitenciária, os raios de sol se limitam, atravessando as grades da prisão. Forma uma faixa alaranjada na parede. Alguns de nós contam os dias para a liberdade. Tento não ser afogado. O paradoxo, descer para subir, morrer em vida, viver em vão, tudo se repetir. Preciso voltar para casa, pegar o ônibus, contar moedas, sair daquele lugar sem que soubessem que precisava de ajuda para fugir de mim. Percebo que em cada uma das poesias eu vejo que tem um trecho da vida do Augusto Flores. É como se, nas palavras de uma professora aqui do Paraná, a professora Brunilda, como se esse texto ambulante que nós somos, que está sendo escrito a todo momento, o Augusto estivesse revelando um pouquinho do que ele estava passando ali, nessa coisa mesmo universitária, né? Ali mesmo, da juventude, etc. Quer dizer, eu conheço pessoas com mais de 40, 50 anos que ainda acham que estão na vida universitária ou que ainda estão no sentido de adolescência, né? Ou que não, não sei, adolescência não passou ainda, né? Mas isso se trata em consultório. Quando a gente fala sobre amor, vício, obsessão, tem um lado meu, talvez, mais literário, poético, que vai, obviamente, perceber, até no tom do que a gente conhece como o período do romantismo, não é? Que geralmente os jovens poetas falavam das suas amadas, dos seus amados, e aí, alerta de gatilho, não é? Cometi um suicídio. Então, eu acho que dá a impressão dessa coisa romanticizada do próprio amor, não é? Como se o amor fosse dor. O amor não é dor. O amor tá longe, tá assim, ó. É diametralmente oposto de ser dor. Tá longe de ser vício. E muito menos obsessão. Isso é neurose. Né? Isso é neurose. Isso é uma outra coisa. Agora, não quer dizer que a gente não viva tudo isso quando a gente está ou querendo muito alguma coisa, ou querendo muito ficar com alguém, ou namorando e achando que aquela pessoa, né, é o amor da nossa vida, que é uma vida finita. Eu sempre penso assim, gente, a gente morre. Tudo aqui é transitório, é passageiro. Até no Rio Grande do Sul, tem uma empresa de ônibus chamada Transpasso, que diz assim, na frase, até, bem, eu tenho mais 40 anos, né? Então, até hoje, o slogan é esse nos ônibus lá de Passo Fundo. Na vida, tudo é passageiro. E para Transpasso, passageiro é tudo.
Genial.
Esse slogan nunca vai ter lá enquanto essa empresa for a dona. Nunca vai. Que genial. E eu percebo que o Augusto, com certeza, em próximas obras mudou, vai mudar. Mas nessa aqui, tá pulsando, pelo menos no que eu sinto, não é? O que ele entendia ou achava que era amor. O que ele pensava e se ligava ao amor ali como um vício. E tá nessa ordem, né? Poderia ser obsessão, amor e vício, não, mas é o contrário, né? Então, assim, tem uma ordem de cadência. Será que a gente pode falar que essa cadência, essa ordem de coisas, foi o que acometeu o Augusto para ele colocar no papel essa narrativa em forma de poesia?
Com certeza, Cris. Eu diria que, como você bem disse, tá muito palpável essa vivência do Augusto dentro do movimento das próprias poesias. Essa passagem de amores, vícios e obsessões, ela podia se dar de outra forma, com certeza. Mas eu acho que se eu tivesse escrito numa ordem diferente, não seria contada a realidade dos fatos. E seria, talvez, injusto com a história de Augusto. E essa passagem de aprendizado, tal, de ultra, eu diria até ultra romantização do amor, do que ele conhece, do que ele enxergava naquele momento, porque o Augusto, pô, um cara que saiu fazendo as leituras que sempre tinham esse teor do romance ser o suprassumo da dor, sabe? Meio que tá ali, você tem que sofrer pra amar e o sofrimento tem que ser um dos maiores provas de sacrifício possíveis. Isso atrelado a filmes, séries, enfim, tudo que estava envolto aquela pessoa e que na cabeça de uma pessoa que é jovem, influenciada por tudo isso, ele quer viver isso também. E por que não me jogar nessas coisas e sentir que eu vou morrer por causa de um amor? E se isso não ocorrer, se isso não acontecer, deve ser o meu fim. Eu não sou preparado para viver isso. Então Augusto viveu meio que nesse processo intensamente durante essa trajetória de amores e de obsessões. E cabe a você que vai ler tentar descobrir o que aconteceu com ele.
Damaris, você não acha que o autor viu o Titanic demais, não?
Olha, o Titanic, eu gosto da sofrência,
no
gente.
Titanic, ele era o iceberg.
Mas então, só que a gente esquece no Titanic, tem uma coisa, né? A Rose não se joga junto no mar.
É que alguém tem que continuar sofrendo, Cris. Se ela se joga, acaba o sofrimento.
Ela chora nada. Ele morreu, ela pensa, ah, que triste, bacana. Solta a mão dele, ele vai pro fundo do mar. Ela vive 101 anos de boa, tem filhos, tem uma vida boa, né? E guarda na lembrança esse amor. E foi isso. E é isso.
Então, mas no Amores e Obsessões, Cris, a Rose não existe. Tá só na cabeça dele. Ele se matou sozinho. É meio que essa vibe.
Mas o que eu gosto, né? Bom, aí foge um pouco, talvez, ao que a gente tá fazendo no podcast hoje, que é elogiar a pessoa do Gabriel Bernardo, né? E, obviamente, o Walter Ego, o Walter Ego, pela escrita, pela potência poética, né? Pela cadência de reflexão que vai causando cada estrofe, cada linha da poesia até formar um todo. Por exemplo, sujeito aos dramas diários, obsessões. Tomo café na mesa pela manhã, comprometido a ser mais presente. Não quero perder meu tempo na cama, bebendo doses do presente. Afogando o passado como faço com açúcar. Derramando açúcar no copo, derramando a cura em meu corpo. Tranquilizando a alma, tal qual os sedativos fazem com minha cabeça. Ligo a TV. O jornal desta manhã conta histórias de terror. Olhares de pessoas perdidas. Finjo ter problemas mentais para seguir a vida como uma sentença. Assim meu café termina com dose extra de futuro, planejando não desperdiçar meu dia atrás das grades do apartamento. Sou um sujeito fajuto com sentimentos em fagulhas, guardadas como joias raras em um eterno luto pela esperança. Eu penso que o Augusto, ele também nos traz uma outra coisa, né? Mas eu queria perguntar, tanto para Damaris quanto para o Gabriel Bernardo, mas primeiro para Damaris. Damaris, você sente que em algum momento o Augusto Flores começa a sair dele mesmo para uma certa maturidade ou para o mundo?
Sim, eu sinto que ele busca isso mesmo sem saber que ele tá buscando desde o início, sabe? Ele sente que ele tem algo maior pra ele, sabe? E até a gente tava falando um pouquinho antes de morrer de amor, né? Eu acho que pro Augusto, mesmo que ele morra, ele ainda assim, ele sente que vale a pena. E o que eu mais admiro nele é que ele não deixa as coisas ruins que aconteceram, as pedras no meio do caminho, parar ele de alguma forma. Então, quando ele ama intensamente, e quando o coração dele é quebrado, quando ele se mata, por assim dizer, né? É, ele não se mata, tá, gente? Mas é tão forte esse sentimento dele que ele, muitas vezes ele tem vontade mesmo de morrer, né? Ele pensa que desligar tudo isso é mais fácil. E ainda assim, quando ele tá nesses extremos, nesses picos de emoção, ele quer continuar usufruindo a vida, vivendo experiências. E isso é muito bacana, isso mostra uma resiliência muito grande que ele traz e que eu acho que faz parte do amadurecimento, a gente criar resiliência, porque a vida ela continua, né? A cada dia, um dia melhor do que o outro, mas ela continua e ela é feita de todas essas emoções ao mesmo tempo. Então, eu acho que sim, o Augusto, ele procura transcender, mas ele quer transcender quem ele é hoje. Então, cada amores que a gente observa ele vivendo ali, você sabe que ele tá, você sente ele lidando com aquela situação de acordo com a maturidade que ele tem naquele momento. E cada vez que vai passando uma situação, você vê que ele já lida de uma forma diferente. E é aí que a gente nota esse crescimento, sabe? E principalmente o crescimento acontece porque ele escolhe não desistir. Então, eu acho que essa é uma das maiores potências desse livro. A escolha dele de continuar vivendo a vida e experimentando ela com todas as suas emoções, sendo elas, às vezes, mais saborosas do que outras, né? Às vezes, ela deixa um gostinho amargo. E esse gostinho amargo, a gente sente como leitor quando termina de ler as mais pesadas, por assim dizer, ali nos vícios e até em amores também. A gente termina com esse gostinho amargo em algumas situações e que lembra que a vida, ela faz parte disso, né?
Perfeito, Damaris. Eu fiquei até um pouco emocionado ouvindo, porque realmente é muito intenso. E foi para mim, enquanto escrevia, esse movimento do Augusto Flores. Eu lembro de sentir um receio, isso eu tô falando da minha experiência como escritor agora, de colocar para fora as coisas que eu escrevia, sabendo que eu sou desse jeito. Ser intenso demais e talvez parecer ser romântico no sentido de realmente ir até o fim, no extremo de alguma coisa demais, sendo que as pessoas ao meu redor talvez não gostavam que eu fosse desse jeito, não queriam, e a vida não me deixava ser assim dentro da minha realidade naquele momento. Então, ver Augusto Flores dentro do livro, talvez lutando contra isso constantemente, do que vem dentro da própria essência dele, e ainda assim, dando a volta por cima, digamos assim, como você bem disse, morre, mas vive de novo, é um processo que eu levo para a minha vida como escritor, e no geral mesmo, porque eu sou uma pessoa que acredita muito em ciclos, sabe? Em ciclos de inícios, meios e fins, mas que depois do fim, o que é que vem? Vem o início de novo, é isso. A gente tem que mas não tem que ter esse medo. E se tiver medo, que vá além com medo mesmo. Ir atrás do que você acredita que naquele momento faz sentido pra você, o que seu coração tá chamando, o que a sua ambição fala, sabe? Então, é bem dentro desse contexto de morrer e nascer novamente pra viver o que ele quer viver na vida, porque a vida tem esse caos e essa beleza nesse caos também, que chama, nos convida a viver, né? Tem esse tesão, sabe? Que dá gosto. E eu falo isso com muito prazer, porque eu tenho, inclusive, uma tatuagem escrita 7 vidas, justamente porque eu acredito que eu tenho várias vidas e já vivi algumas delas, e algumas já foram também, e Augusto Flores está aí, numa dessas vidas que eu vivi.
Que legal, Gabriel. E você, é importante mencionar que você é um dos autores mais lidos do Medium, com mais de 1000 seguidores, e também editor da nossa página do Medium ali, da IS, Impérios Sagrados, né? Então, eu acho isso, toda semana, gente, se vocês quiserem continuar a ouvir toda essa sentimentalidade, tudo isso, acessem o blog do Medium, porque lá tem toda semana o Gabriel, ele faz várias publicações, e é muito bacana a gente. É aquela dose de açúcar da semana, sabe? Que faz a gente ir e dar voz mesmo à nossa imaginação. E até pensando sobre o seu processo mesmo de escrita, Gabriel, eu lembrei de uma frase do Antônio Cândido, que ele fala mais ou menos assim, né? Que a literatura, ela dá forma aos sentimentos e à nossa visão de mundo, né? E ela, ao mesmo tempo que ela dá essa forma, ela nos organiza, ela nos liberta do caos. E, portanto, a literatura, ela nos humaniza. E, pensando nisso, tem um poema que está no em Vícios, que se chama Fim da Noite. Eu vou ler ele aqui pra gente, porque eu acho que ele traz muito essa força do que é a escrita, porque é importante, gente. O Augusto Flores, ele também é escritor. Então, você trazer, falar sobre a escrita dentro de um livro, trazer essa metalinguagem, é muito bacana. Eu vou ler aqui pra gente. Diz assim: se sentir minha falta, leia meus melhores poemas em voz alta. Beba um bom vinho, ouça a música que eu mais cantava. Deixe-me em paz, não vou te pedir de chorar, mas não sinta culpa por deixar ir o que nunca foi seu. Se essa noite eu morrer, vai ser como nas outras vezes, quando sumi por um tempo indeterminado. Fui escrever, exorcizar meus demônios, beber até vomitar, queimar memórias em meu corpo. Se essa noite eu morrer, creva para mim, beba por mim, pois não farei o mesmo por você. E depois que eu li, eu fiquei pensando, que incrível, eu queria realmente te fazer essa pergunta: em que momento que começa o seu processo de escrita? Você sente antes, experiencia antes e depois escreve? Ou isso acontece durante o seu processo, quando você está escrevendo e você vai descobrindo esses sentimentos? Ou seja, quando você está escrevendo, você já sabe a que sentimento você vai chegar? Ou você chega nele depois, assim? Como que funciona esse processo?
Eu diria que o processo, ele vem um pouco do, na verdade, primordialmente do sentimento, sabe? Pra antes, pra chegar na escrita. Talvez, às vezes, eu tenho a poesia ela pronta antes de escrever. Só que eu não sei. Tipo assim, é como se eu tivesse aquilo ali martelando na minha cabeça. Por exemplo, vou citar realmente um exemplo de vivência. Assim, sei lá, eu tô andando de bicicleta, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu dia. Então, eu vou dar uma volta na cidade e aí, às vezes, eu encontro detalhes do meu dia ou daquilo ali que tá presente no movimento da cidade e do meu passado e das coisas que vêm nos meus pensamentos naquele momento. E aí aquela poesia ela vai ruminando dentro da minha cabeça até eu encontrar um papel ou o meu próprio celular. Quando eu paro e vou começar a escrever, aí eu já, tipo, eu termino, eu tenho que terminar. Se eu não terminar, normalmente eu jogo fora. Eu tenho que terminar aquilo ali, porque quando eu termino, eu sinto que, por mais que, por exemplo, não esteja da forma perfeita, bem polida, mas aquele sentimento, ele tá ali, vívido, do jeito que chegou pra mim nesse processo, sabe? Do jeito que foi evocado em mim naquele primeiro contato. Então, depois que eu transcrevi e passei pra outra coisa, se eu quiser fazer outra alteração, ou ver de novo em outro momento, sei lá, mudar alguma coisa, enfim. Mas da forma como ele foi capturado, né? Ele foi deixado daquele jeito. Então, o próprio Fim da Noite, eu acho que ele vem não só de um processo de maturação muito longo, porque, eu digo porque, é como se você imaginasse que ele tava, aquilo ali tava fisgando o meu pensamento durante muito tempo, passei noite sem dormir talvez, e aí eu sabia que tinha alguma coisa para escrever, mas não sabia quando poderia escrever aquilo. Às vezes eu, como escritor, o Augusto Flores, não sabe quando é que vai chegar o momento de explodir, e explodir no sentido de escrever a poesia, mas quando vem, ele tem que terminar, exato, ele tem que terminar, quando vem ela vai até o fim, porque essa talvez seja a tamanha intensidade de conseguir colocar pra fora todo esse sentimento, que às vezes é muito pouco você conseguir fazer isso através de palavras, sabe?
Parece que não dá conta, né, as palavras não
exato
conforto. Eu percebo que estamos chegando ao fim.
não diz isso não, cara.
O Cris, ele gosta de dar as notícias ruins, ele gosta.
Adoro. Eu citei uma parte no livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que chama o Gandalf de o Corvo da Má Notícia, né? Sou eu. Só falta fazer pru.
O arauto das más notícias agora.
Sou eu. Bom. Pessoal, acompanhe as mídias da IS. Amores, Vícios e Obsessões está em financiamento coletivo pelo Império Sagrados. Quando você estiver escutando esse podcast, vai lá em catarse.me/amoresviciosobsessões, tudo junto, sem acento nem nada, tá? E gostaria de saber quais são as palavras jamais finais, mas sempre iniciais, não é? Da Damares e depois do Gabriel sobre amores, vícios e obsessões.
Bom, para mim foi muito bom mesmo fazer. Eu encaro que eu ainda estou no meu processo de amadurecimento. Eu acho que isso acontece pra gente a vida inteira, né? E é importante a gente viver isso e achar que nunca... Que esse amadurecimento, ele nunca tá pronto, né? Ele tá sempre em construção. E eu gostaria de, na minha fase ali mais prematura desse amadurecimento, eu ter tido contato com esse tipo de literatura tão rica de sentimentos, de experiências, né? E ao mesmo tempo a gente tem um autor que ele tá ali totalmente desnudo, ele tá ali próximo, sabe? Ele tá rasgando o coração dele, ele tá tentando aprender, ele tá tentando. E ter isso tão próximo assim, porque principalmente na fase que se é adolescente, que eu acho que é esse ápice, né? Dessas descobertas e que é tudo muito confuso, a gente precisa de referência, a gente precisa ter para onde olhar, precisa ter alguém que entenda, né? E mesmo os melhores amigos ou os pais, enfim, que muitas vezes podem ser próximos, ainda assim eles não conseguem, ninguém consegue traduzir, entender exatamente aquela essência, porque às vezes nem a gente sabe o que tá acontecendo. E será que realmente a gente tem que racionalizar sobre tudo? Então o Augusto, ele leva a gente a sentir em alguns momentos, a racionalizar em outros, mas no final das contas a amar muito, a ter alguns vícios, porque é bom, e se você tiver obsessões, que elas também, elas te levem para um lugar que você possa ser você mesmo. Então eu acho que esse livro ele traz muito isso, os leitores eles irão se beneficiar muito, e eu tô muito ansiosa para ver aí todo mundo apoiando a campanha do Catarse para que ele chegue a cada vez mais pessoas nesse Brasil inteiro.
Com certeza vai chegar muita gente. Tô muito feliz de estar participando desse episódio. Muito obrigado pelo convite, pessoal, por estar aqui e bater esse papo gostoso. Quando a Damares falou em obsessões, se você tem obsessões, eu ia falar pra você procurar um Cris e ver uma terapia com ele. Eu juro que vai ser boa. Vai tomar um tapa na cara? Talvez, mas vai ser muito boa.
Bem provável.
Então, Damares, eu complementando a fala da Damares, eu diria que eu, como Gabriel Bernardo, eu gostaria muito mesmo de ter uma leitura como a de Amores e Obsessões, que me acompanhasse, que me desse a mão, que me julgasse, que, sei lá, fizesse, me virasse do avesso, mas me compreendesse, tentasse me entender e falasse que tá tudo bem ser todo esse caos, mas que você é lindo nesse processo de metamorfose que você tá passando, que esse processo não é um processo tão estranho, mas tão natural, tão comum de se passar, que você não deve se sentir diminuído pelas outras pessoas, e muito menos por você mesmo. Então, encare esse amadurecimento, esse processo que você tá passando, porque às vezes não necessariamente fala só sobre sentimentos, mas sobre coisas que acontecem no seu dia a dia, que você acha que, nossa, aconteceu isso, sei lá, tô com um problema no meu trabalho, tô com um problema na minha escola, e você pensa, meu Deus, só queria que isso acabasse. Mas, tipo, é um processo, aquilo ali tá difícil agora, tá doendo, mas vamos aprender, vamos respirar, vamos com calma. E a gente vive a vida aprendendo, né? E eu tô muito feliz de saber que Augusto Flores, ele conseguiu ter esse aprendizado dentro desse livro, sabe, também. E compartilhar isso com outras pessoas e poder inspirar também a escrever, a compartilhar e dizer, cara, eu tô aqui, tô vivo, eu existo. É lindo. E é isso. Muito obrigado.
Poeta, amaldiçoado por palavras, reflexo vulgar da minha alma, atraído pela selvageria, puta, livre amante, poeta cáustico, caótico, viajando através dos versos, corações imundos, profundos, profanos, mundanos, caçador de almas, buscando o puro do impuro, o belo do feio, a justiça na força, para o cafetão das santas, servos de escravos, escritor da vida, quando a vida não está escrevendo, quando a vida está acontecendo.